Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. As palavras de ouro deste programa estão na lenda dos iroqueses, povo da América do Norte, intitulado A Mulher que Criou a Terra e ilustrado musicalmente por Luís Pedro Fonseca. Estão no conto de Agostina Bessa Luís, intitulado O Torneio. E, finalmente, resplandecem num poema de Sebastião da Gama. Não existia terra para se viver. Mas lá em cima, no grande azul, habitava uma mulher sonhadora. Uma noite sonhou com uma árvore coberta de rebentos brancos que iluminava o céu quando as suas flores se abriam, mas que trazia uma terrível escuridão quando elas se voltavam a fechar. O sonho assustou-a, de modo que foi ter com os sábios homens velhos que viviam com ela na sua aldeia no céu e contou-lhes. Puxem esta árvore mais para cima, implorou-lhes, mas eles não entendiam. Tudo o que faziam era escavar à volta das raízes, tentando arranjar espaço para haver mais luz. Então a árvore caiu no buraco que eles fizeram e desapareceu. Depois disso, deixou de haver luz, apenas escuridão. Os homens velhos começaram a ter medo das mulheres e dos seus sonhos. Era dela a culpa da luz se ter ido para sempre. Então puxaram-na até ao buraco e empurraram-na. Sentiu-se a cair para o fundo em direção ao grande vazio. Debaixo dela não existia nada para além de uma terrível quantidade de água. Esta estranha mulher sonhadora do grande azul certamente teria ficado desfeita em mil bocados não fosse um peixe-águia que veio em seu socorro. As suas penas formaram uma almofada que permitiu à mulher uma aterragem suave por cima das ondas. Entretanto, o peixe-águia não conseguia sozinho mantê-la. Ele precisava de ajuda. Chamou pelas criaturas das profundidades. Temos que encontrar alguma coisa sólida onde esta mulher possa descansar, disse ansiosamente. Só que não existia nenhum pedaço sólido, apenas as águas tormentosas e sem fim. Um mergulhão desceu na água para baixo, até ao fundo do mar, e trouxe de lá um pouco de lama no seu bico. Encontrou uma tartaruga, espalhou a lama no seu casco e mergulhou outra vez para trazer mais lama. Então os patos juntaram-se-lhe. Eles gostavam de se sujar com lama e, portanto, ajudaram a trazer mais alguma nos seus bicos, espalhando-a por cima da tartaruga. Os castores também ajudaram. Eles eram grandes construtores e trabalharam muito, tornando a carapaça da tartaruga cada vez maior. Agora, toda a gente estava muito ocupada e entusiasmada. Este mundo que eles estavam a construir começava a ficar enorme. Os pássaros e os animais apressavam-se, construindo países, continentes, até que por fim tinham construído toda a Terra. Durante todo esse tempo, a Mulher do Céu esteve sempre calmamente sentada nas costas da tartaruga. Ela ainda aguenta a Terra até hoje. Ouvimos a lenda da mulher que criou a Terra, que pertence à tradição do povo iroquês. A música foi de Luís Pedro Fonseca. Maria Agostina Ferreira Teixeira Bessa Luís, ficcionista, autora dramática, cronista, autora de biografias romanciadas e de literatura infantil, tem recebido os mais conceituados galardões literários para a escrita em língua portuguesa, com relevo para a atribuição do Prémio Camões, em 2004. O Douro, onde viveu a sua infância e onde, durante a adolescência, voltava durante as férias escolares, marcará indelevelmente o seu imaginário romanesco. Depois de viver em Coimbra durante 3 anos, fixa, a partir de 1950, residência no Porto, onde publica o seu primeiro romance, Os Super-Homens. É com Sibila, obra distinguida com os prémios de Delfim Guimarães em 1953, e essa de Queiroz no ano seguinte, que a consagra como nome cimeiro da novelística contemporânea. É de um livro de contos, Os Contos Impopulares, que vamos ler O Torneio. Este livro é uma edição da Guimarães. Aquilo durava há 2 horas. O ruído seco dos tiros ia embater contra a ribanceira da estrada, repercutindo com surdos fragores no cavername das pedreiras. O vento dispersava o cheiro da pólvora e trazia também, dispersas, os aromas das matas, todas cheias de giesta branca e de baba de coco. Era uma tarde de vento. As bancadas estavam cobertas de uma areia muito alva, moída. Os espectadores em vão sacudiam os cabelos ásperos de poeira e se enrolavam nas abas dos seus agasalhos. Permaneciam como mercadores de uma caravana dobrados sobre si, aquecendo-se com o próprio bafo, desorientados pelo redemoinho da tormenta. O torneio, porém, prosseguia. Viam-se os atiradores em grupo, junto à cancela pintada de verde, com os seus casacos de malha e os seus fechos de cremalheira, as espingardas incrustadas de prata, faziam gala de um certo estoicismo, um certo desconforto desportivo, conservando-se no lugar desamparado. O campo, situado em terreno baixo, a um nível do rio, era circundado pelas vinhas. O vento fazia vibrar os arames onde se abraçavam as vidas. Havia um sol claro e moribundo, iluminando ainda os cimos, mas essa mesma luz comunicava uma impressão de inquietação, de tristeza e de frio, revelando assim os ermos, os caminhos talhados na terra maninha, os olivais crescidos nos sucalcos gastos pela erosão. Entretanto, na prancha, os concorrentes disputavam entre si os troféus, abatendo os pombos que partiam das gaiolas com um brusco ruflar de asas. Da tribuna de honra, coberta de zinco, as mulheres aplaudiam. Eram damiselas de vozes mimosas, muito empenhadas em sobressair da multidão com as suas mãos lânguidas, o ar suficiente, levemente absorto, de quem encontra no tédio uma atitude. Da sua bancada, José, o pequeno visionário de sobretudo cor de rato, ou mais precisamente cor de musaranho das águas, parecia absurdamente entretido com o torneio. Lá vai, dizia para si, vendo o pombo pintalgado de branco e cinza que hesitava na borda da sua gaiola antes de se alvoroçar em romper voo. Lá vai, na direção da nuvem e do vento, com intenção fervorosa, mas inconsciente, como o próprio espírito de justiça dos homens. O pombo caiu morto, deixando no ar um rastro de penas que foram tropeçando e como que palpitando sobre a lomba gris das vinhas. A multidão aplaudiu. Lá vai agora, célebre e discreto, perpendicular à terra, com as fulvas cores de ouro e os azuis metálicos da sua bela plumagem. Lá vai, e é como uma projeção fulminante e fugaz, a afirmação da força e do poder. Porém, a ave despenhou-se do alto, veio rolando numa cambalhota grotesca e ouviu-se o baque do seu corpo no solo, não muito longe, entre canaviais. A multidão aplaudiu. Ah, continuou o pequeno visionário. Agora tu, sobe, escapa-te mais subtil que um fio de brisa, mais veloz que o rasto que vai após uma estrela, confundido na luz, na sombra, no pó e na aragem. Foge, alcança depressa as regiões altíssimas, os lugares perfeitos onde está em unidade o espírito do homem. Vai, pensamento, voa, sobe, atinge livremente os espaços inviolados. E o pombo voou, o seu colar cintilante e rizado de pombo mensageiro destacou-se com reflexos muito verdes no ar revolto pelo vento. Assim se distanciou e desapareceu. José aplaudiu. Isoladas as suas palmas fizeram voltar todas as cabeças. Houve um rumor de assombro, de troça, algumas frases picarescas. Como temia os olhares devassadores, os comentários vexatórios, discretamente, com muito tino, José levantou-se e foi-se embora. O torneio que prosseguia, o vento desencadeado em rajadas mais violentas e que trazia em volta em pó a flor da vinha, ocupavam todos os cuidados. Submerso naquele seu sobretudo, precisamente cor de musaranho das águas, o pequeno visionário passou. Parece que ninguém o apontou nem reconheceu. E ele próprio pensava mais em não despertar a atenção de ninguém do que no pombo que sobrevoava o rio como um dardo de prata e se projetava pelos espaços, insinuando-se e vencendo a direção dos ventos. O poeta Sebastião da Gama é para muita gente um grande poeta que um dia escrevia a David Mourão Ferreira: a arte é a vida, nos seus matizes múltiplos postos em beleza. Não a política, não a religião, não a moral postas em beleza. Que o artista verdadeiro apenas responda às vozes que chamam dentro de si. O que não quer dizer que essas vozes não tenham sido caldeadas em muitas vozes exteriores. Mas para mim, Sebastião da Gama não é só o poeta. Sebastião da Gama foi um fabuloso professor de português. As suas aulas eram pura alegria, num feliz jogo de palavras, sempre ditas, sempre vivas. Nas suas aulas não existiam alunos desatentos. Os concursos de poesia que realizava entre a miudagem eram uma festa. Como certamente já se percebeu, falo com conhecimento de causa. Sebastião da Gama foi meu professor de português na Veiga Beirão. Deu-me uma alcunha, o poeta, e é como tal que vivo para sempre num dos seus livros de memórias. O poeta professor morreu com 28 anos e transformou a sua serra, a Serra da Arrábida, num destino para a glorificação da vida. Ouvindo por perto a morte, Sebastião da Gama escreveu este poema a que deu o nome Elegia para a minha campa. Agora só, que é o meu corpo terra confundida na terra desta serra minha mãe. Agora só, a minha voz que sempre cantou mal ao céu se eleva. Agora só, que no ventre da serra minha mãe repousa meu corpo de poeta, de poeta mudo em vida, por ausente do ventre maternal os 9 meses. Agora só, claríssima se eleva a minha voz louvor, a minha voz carícia a minha mãe ao céu. Agora só, que os meus lábios são terra de onde nascem as moitas de folhado e de alecrim, a minha voz saudosa de cantar se levará até onde o céu tem cor e fim. Se levará a minha voz, perfume desprendido, suavíssimo dos matos que surgiram de mim. Agora só, que sou terra na terra misturada, que a minha voz é voz de rosmaninho, eu poderei tratar por tu o meu irmão Frei Agostinho. Agora só, a meu irmão, que comigo nasceu naquele dia em que ao céu se entregou, ébria de sol e maresia, nossa mãe serra. Dois dedos de conversa. Na semana passada sugeria como presente de Natal para os mais pequenos o audiobook O Romance da Raposa, que pode ser baixado neste espaço, naturalmente a custo zero. Dizia, porém, nessa altura que para gravarem os 12 episódios bastava um CD. Não é verdade. São necessários 3. Nada de grave, naturalmente. No entanto, se o seu computador gravar DVD, então, na verdade, 1 basta. Um ouvinte pergunta-me se o nome Estúdio Raposa, para este podcast, tem alguma coisa a ver com a adaptação do romance de Aquilino Ribeiro. Não, meu caro, foi pura coincidência. O nome do Estúdio Raposa resulta principalmente do lugar onde está instalado, além de outros significados, mas que não vêm para o caso. A professora de português de uma aluna que levou para a escola episódios do romance Raposa pediu para que esta perguntasse ao pai onde se podia comprar o CD. Bom sinal, bom sinal. E com este gesto a demonstrar o interesse por este trabalho, apresento as minhas despedidas. Até daqui a 8 dias. Obrigado. Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.